França e Paulo Ferreira, no primeiro Zoom desta semana mais curta, falamos do grupo de supremacistas brancos que apoia Donald Trump, mas começamos por uma estranha barreira comercial, Paulo.
É verdade, há uma guerra comercial em curso entre a Argentina e que tem como principal alvo Espanha e que envolve um bem específico e muito especial, livros, isso mesmo, a literatura, a cultura. A notícia está no El País e conta-nos que a Argentina colocou em vigor uma série de regras e requisitos para que os livros possam entrar no país e estes são quase todos importados de Espanha. E se a importação é de um lote de 500 ou mais livros, então as autoridades argentinas exigem agora análises químicas à tinta em que os livros são impressos. Procuram vestígios de materiais pesados, por exemplo, como o mercúrio, mas se a quantidade é inferior a 500 exemplares, basta uma autorização de exportação das editoras espanholas, neste caso, que permita a entrada dos livros na Argentina. Bom, tudo fica assim mais fácil? Nem por isso. Os editores espanhóis dizem que estas autorizações, estes papéis, demoram uma eternidade a ser dados.
E os espanhóis não entendem as regras, consideram, aliás, absurdas. Todas as análises químicas feitas até agora foram negativas, até porque dizem as empresas espanholas, desde 1995, que há uma diretiva europeia que proíbe a utilização de chumbo e de outros químicos nocivos na composição das tintas em que os livros são impressos, mas entre análise e autorizações, o certo é que os livros ficam semanas, por vezes meses, retidos nos barcos em que atravessaram o Atlântico.
As autoridades espanholas suspeitam que esta seja, que este seja apenas um modo enviesado, obviamente, para correr em parte a um problema grave da economia argentina, que é a falta de divisas, a falta de moeda para pagar as importações por causa da crise financeira e económica em que o país volta agora a estar mergulhado, atrasando ou travando importações. No fundo, é menos dinheiro que sai do país para as pagar. E, ao mesmo tempo, o governo argentino protege também o seu mercado interno, protege as empresas editoriais do país. Já os argentinos dizem que a medida é ambientalista e de defesa da saúde pública. Bom, para o mercado editorial espanhol, este é um duro golpe. O setor está fragilizado com o impacto da pandemia, aliás, como tantos outros setores em tantos países, e a Argentina é, de longe, o seu mais importante mercado de exportação. 35% das exportações de livros espanhóis tinham como destino o mercado argentino e isso rendeu 201 em 2018, peço desculpa, em 2018 rendeu 74 milhões de euros às editoras castelhanas. Os argentinos são considerados grandes leitores e, aliás, a capital do país, Buenos Aires, é até conhecida pelas suas fabulosas livrarias, embora o poder de compra seja muito reduzido, isto pelo impacto da quase permanente crise económica em que o país está mergulhado há décadas. No setor editorial espanhol, pede-se agora a intervenção da diplomacia para tentar ultrapassar estas regras argentinas e para que os livros possam então continuar a chegar a tempo e horas ao seu principal mercado externo.
E agora fazemos zoom ao nome Proud Boys, que ganhou nos últimos dias um significado completamente diferente. O grupo de extrema-direita que apoia Donald Trump passou a ser uma trend no Twitter, mas para a comunidade LGBT. Desde domingo que o Twitter foi inundado por imagens de casais homossexuais aos beijos ou simplesmente abraçados, todos com a hashtag Proud Boys. O grupo de supremacistas brancos, que aliás ganhou destaque depois do debate na semana passada que opôs Donald Trump e Joe Biden, mas já lá vamos a isso. A hashtag entrou nas trends de domingo com esta partilha de imagens e algumas celebridades apoiaram o movimento, incluindo George Takei, conhecido pela sua participação em Star Trek. Takei escreveu num post, acompanhado da fotografia em que aparece com o marido, que tem muito orgulho que outros homossexuais tenham feito questão de aderir a esta hashtag. A nossa comunidade responde com amor ao ódio, escreveu ainda no Twitter.
A conta oficial das Forças Armadas Canadianas nos Estados Unidos também tweetou uma imagem de dois militares que se beijavam com a legenda Amor é Amor. E a Marinha Canadiana retweetou a fotografia e obviamente sempre com essa hashtag Proud Boys.
Este movimento que nasceu no Twitter é uma resposta ao recente destaque destaque que os Proud Boys tiveram no debate para as presenciais, após o Presidente Trump ter feito um apelo ao grupo Stand Back and Stand By, qualquer coisa como fiquem atrás de mim e preparados. Entretanto, Trump já veio dizer que não conhece sequer o grupo Proud Boys, desdizendo o que disse no debate, mas a verdade é que ganharam mais protagonismo desde aí, e estamos a falar de uma organização que é considerada por algumas instituições norte-americanas como um grupo que instiga ao ódio. Descrevem-se a si próprios, aliás, como chauvinistas ocidentais e têm difundido publicamente mensagens de supremacia branca desde a sua criação em 2016. São anti-imigração, de extrema-direita e constituídos apenas por homens. Desde 2018 foram banidos do Twitter, não têm representação oficial nesta rede social por usarem linguagem abusiva, e foi essa ausência que permitiu aos ativistas gay usarem a hashtag Proud Boys.
É claro que o grupo não gostou de ter o seu nome associado a este movimento criado no Twitter e, portanto, tem enchido o Parler, que é uma rede social recente que tem apenas 2 anos e em que os Proud Boys têm conta.
Aliás, é preciso dizer que neste momento este grupo não tem conta oficial em nenhuma rede social, além desse Parler, do Twitter ao Facebook, passando pelo Instagram, YouTube, e exatamente por usarem linguagem que incita ao ódio e à violência. E claro, o hashtag faz muita diferença quando se quer disseminar a palavra, criar trends, e neste momento o grupo supremacista não só não tem essa hipótese, apesar de os membros usarem o Twitter e outras redes, como vêem o seu nome associado à comunidade homossexual. Muitos membros já mostraram de forma veemente que usar o nome do grupo para falar de orgulho gay é simplesmente insultuoso e uma forma de calar as vozes dos apoiantes. A verdade é que no Twitter, Proud Boys agora passou a significar uma coisa completamente diferente.
Thank you.
bom recordar este A Little Respect, os Erasure a fechar o Zoom das manhãs 360, sempre com a Judite França e o Paulo Ferreira, na Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.